Bem-vindos aí a mais um call mensal da Novos. Eu sou Rodrigo Galinho, um dos gestores aqui da casa. Portela está fora hoje, então eu vou fazer a parte de gestão como um todo, mas como tradicionalmente a gente faz, vou passar a palavra para o Tomás, nosso economista-chefe, para falar um pouco de cenário internacional e local, e aí depois a gente passa para a atribuição de performance e o que que a gente tem de posicionamento nos nossos fundos. Toca aí, Tomás.
Bom dia a todos. Vamos começar com parte macro, principalmente a parte global. O que a gente tem de desenvolvimento? O assunto principal segue sendo o mesmo assunto que a gente já vem discutindo aí há tempos. É o momento onde a gente vai começar a observar um corte de juros por parte do Banco Central Americano, né? A gente teve todo esse desenvolvimento de inflação mais positiva. Então, você teve um certo otimismo sobre essa perspectiva de corte de juros. Por outro lado, as informações acerca do mercado de trabalho estão fazendo com que seja atrasado esse processo. Então, na nossa cabeça, as informações mais relevantes que a gente vai ter que observar daqui para frente, elas são ligadas ao mercado de trabalho. Olhar o número do payroll, de uma forma geral, os dados de atividade, para a gente saber se vai ser possível imaginar que o Fed vai estar correto quando ele projeta lá nos dots três cortes de juros, ou se, né, vai ter que postergar ainda mais esse processo, o início desse processo de corte de juros, e aí jogando grande parte dos cortes para 2025, né? A inflação, acho que, como em todo o processo de normalização de inflação, você tem períodos onde, falando termo em inglês, onde o processo de desinflação fica bumpy, né? Ele gera alguma oscilação, alguma volatilidade de curto prazo. Então, a gente teve aí em janeiro e muito provavelmente em fevereiro também, né? Quando a gente olha a Europa, aconteceu o mesmo processo, onde você reverteu um pouco desse movimento que aconteceu durante o segundo semestre do ano passado como um todo, mas a gente imagina que vai ser retomado aí quando a gente tiver os números de março em diante, vai ser retomado um processo de recuo, da inflação, com direção à meta. Na política monetária, a gente vê que tem espaço, mas é decidir qual é a urgência, né, do processo de corte de juros. Na Europa, a inflação está bem próxima ao objetivo, o mercado de trabalho ainda muito forte, atividade lenta, baixo ritmo de crescimento potencial, e o Banco Central Europeu resistiu e postergou o início do processo. E aí, meio que há um consenso, amanhã a gente tem reunião do Banco Central Europeu, meio que já há um consenso dentre todos os diretores do Banco Central Europeu de que o processo de corte de juros deve se iniciar somente a partir de junho, né? Então, acho que tanto os hawks quanto os doves chegaram a esse consenso e está mais ou menos isso no preço. Então, assim, é a gente imaginar o que que pode fazer com que eles acelerem o corte ou não, né? Vai estar muito ligado, principalmente ao que vai acontecer na atividade econômica global. Na China, a gente teve um início do processo de flexibilização monetária. Como a gente já vem destacando aqui, o ciclo creditício é o ciclo mais importante para a China. Você teve o início do processo no último mês. A gente precisa ver novos desenvolvimentos com relação a isso, para imaginar se você vai reverter ou não o humor da população chinesa com relação ao crescimento futuro. Então, a gente vai no mercado de trabalho. Sexta-feira a gente tem o payroll, dado mais importante. Mas qual é a informação que a gente tem até o momento, que foi o que assustou no último mês? Era que você tinha todo um processo de recuo em médias, né, média móvel de 3, 6 meses do payroll, e aí chegou dezembro e janeiro. Você sai dessa média móvel de 200 e vai para 350. Você sai de um processo de recuo, né, de difusão, quer dizer, o número de segmentos gerando aumento dos postos de trabalho, para reverteu e ficou mais descentralizado o processo de criação de vagas. Então, essas duas informações levaram a crer que, olha, o mercado de trabalho está reacelerando. Eu acho que esse é o principal receio do Fed. Então, a gente vai precisar ver na sexta-feira o recuo do non-farm payroll, olhar que o índice de difusão caiu, para que a gente não imagine que esteja reacelerando o mercado de trabalho, porque se estiver reacelerando o mercado de trabalho, isso vai dar um susto bem grande na autoridade monetária. Quando a gente olha o JOLTS, acho que sai para daqui a pouco, referente a janeiro, ele está dizendo que o processo aí, até o momento de desinflação sem custos, ele ainda ocorre. Na virada do ano, como mostrado no payroll, você teve alguma melhora, né? Um aumento no número de vagas em aberto para desempregados. A gente gostaria de, no próximo JOLTS, começar a observar um retorno, né? Uma redução de número de vagas em aberto para o desempregado, para a gente voltar àquela tendência anterior. Quando a gente olha, né, as demissões voluntárias, ela estaria dando um sinal para a gente de que o mercado de trabalho está enfraquecendo. Quando a gente olha temporary help, de serviços no payroll, também diria a mesma coisa. Mas a gente precisa do número cheio, mostrando isso aí na próxima divulgação. Os jobless claims ainda seguem num patamar muito baixo, então eles têm dado bastante o tom sobre a situação do mercado de trabalho americano. Quando a gente olha o não sazonalizado, está no low ali, dos anos recentes, então mostra que as pessoas não estão indo pedir auxílio-desemprego, tá? Então, quando elas não vão pedir auxílio-desemprego, de alguma forma a gente consegue imaginar que o mercado de trabalho não esteja enfraquecendo tanto assim quanto se imaginava, anteriormente. O ritmo de crescimento trimestral segue firme, né? A gente está discutindo a atividade americana no primeiro tri crescendo 2%, já cresceu substancialmente aí ao longo do segundo semestre do ano passado. O consumo segue sendo um grande motor de crescimento, na atividade econômica americana, mas você tem algo de investimento também acontecendo. Quando a gente vai olhar o que está acontecendo no consumo na margem, né? Você tem algumas informações que estão te dizendo que o consumo vai desacelerar. Eu acho que isso pode ser até bem-vindo por parte do Banco Central. Você vê o retail sales, que passou aí o segundo semestre do ano passado quase todo crescendo a taxas substanciais, começando a mostrar alguma reversão. Quando a gente olha a renda disponível, das famílias, você também tem alguma desaceleração acontecendo. E a gente gostaria de observar um aumento, na taxa de poupança. Então, isso tudo levaria a uma redução do consumo, que seria benéfico aí para o Banco Central, para ele começar o processo de corte de juros, levaria a um menor crescimento econômico americano. Mas, como a gente viu, a economia americana está crescendo acima do potencial. Quando ela cresce acima do potencial, ela gera pressão sobre os fatores de produção. Gerando pressão sobre os fatores de produção, leva a um aumento, da inflação. Quando a gente olha os investimentos, também foram, estavam muito fortes aí durante, o ano passado como todo, principalmente no primeiro semestre. Você teve os incentivos tributários, subsídios dados, principalmente a economia verde por parte do governo Biden, e que você gerou um boost temporário aí, nos investimentos. Quando a gente vê uma desaceleração, também é algo positivo que pode nos levar a crer que a atividade econômica americana vai fazer esse pouso e vai vir para uma velocidade de crescimento mais condizente com a inflação, né? A parte de housing, ela vai muito ao sabor dos juros a mercado. A gente já viu diversas. Esse índice é muito volátil, né, da confiança das construtoras, mas no momento que você tem algum fechamento de juros a mercado, né, principalmente o juro longo americano, você volta a ver algum otimismo da parte de housing. Mas, como a gente, já vem destacando, o housing é a parte mais importante dentro da inflação, dado que grande parte da inflação, que ainda está acima do objetivo, é derivada, da parte de housing. O que a gente gostaria de ver é a inflação ligada à housing caindo. Então, talvez a gente tenha que observar alguma deterioração, adicional, dentro da parte de housing. Mas, por outro lado, a gente vê que sempre que o juro a mercado fecha, não é sempre que você tem uma queda do juro a mercado, o otimismo de housing volta, então impede com que esse ajuste vá acontecer na economia. A inadimplência é um assunto que está aumentando, né, dentro da economia americana, está concentrado na baixa renda, né, tendo um aumento mais substancial dentro de inadimplência, dentro, tem um aumento da inadimplência, principalmente nos empréstimos a carros. Então, esse é um ponto que quando a gente bate lá com um consumo de alguma forma enfraquecendo, está derivado disso grande parte do income das pessoas, né, que já está deixando de subir, você atrasa pagamento. Então, de alguma forma, faz parte do ajuste natural esse aumento na taxa de inadimplência, e ele dá um sinal para o Banco Central de que, olha, a atividade econômica vai desacelerar à frente. As métricas de pressão salarial estão se reduzindo, né? Então, a desinflação sem custos ainda vive. Quando a gente vai olhar o aumento salarial dentro da economia americana, ele está reduzindo, ainda está no patamar acima do que gostaria de ser observado ali, que seria um patamar de 3,5. A gente está falando do patamar de 5,5, então tem uns 2 pontos para ser reduzido esse aumento salarial. Para a gente ver o custo unitário do trabalho, ele já vem crescendo numa magnitude bem mais condizente para a economia do que o patamar de 5% que prevaleceu ali em 2021 e 2022. A inflação tem dá todos os sinais de caminhar para a meta. Janeiro acende uma cautela, fevereiro vai ser um número importante, mas ao que tudo indica também, fevereiro vai vir ainda um número elevado de inflação. Quando a gente olha aqui nessa divisão de bens e serviços, né, os bens subjacentes estão em patamar negativo lá no CPI, e os serviços estão rodando ali acima de 5%. Então, essa diferenciação entre bens e serviços. O ponto principal é o que a gente espera para bens no ano. Quando a gente olha para a China, toda a exportação de deflação segue o mecanismo ainda vivo, tá? Então, na nossa perspectiva, é que o CPI de bens siga negativo no ano de 2024 e a inflação vá melhorar à medida que a inflação de serviços caia. A gente já discutiu isso em outros momentos. Essa deflação de serviços, quando você faz a diferenciação em housing e não housing, a parte de não housing tem algum recuo, alguma melhora, e a parte de housing demora mais. Então, aluguéis, de uma forma geral, a gente tem viu uma continuidade de queda nos preços dos aluguéis, para que a gente tenha confiança que vai ter uma convergência dentro da parte de serviços no CPI. Quando a gente olha, né, justamente essa exportação de deflação chinesa, né, você vê aí que, diferente dos outros países do mundo, a China segue exportando deflação para os Estados Unidos. Esse gráfico aqui fica bem claro. Quando a gente olha a perspectiva à frente também, a não ser que você entre num ciclo de crescimento mais expressivo da China, PPI segue negativo, CPI segue negativo, então ainda vai haver exportação de deflação da China para o mundo. E quando a gente olha ali os índices de commodities agrícolas, principalmente, todos estão em queda ao longo do ano. Você tinha um medo, um receio aí do que seria El Niño e tudo mais. O que está sendo observado dentro dos preços de commodities agrícolas é um recuo. Isso também vai ajudar a inflação americana, inflação brasileira, inflação europeia. O único segmento que, no final das contas, é super importante e que não tem queda de preço é o petróleo, né? São as commodities energéticas. Acho que se você tem algo ali de oferta que impede com que você tenha queda nesses preços, se tivesse ocorrendo com as commodities energéticas o mesmo que ocorre com as agrícolas, a sensação de inflação do mundo seria bem mais benigna. E aí, como a gente discutiu, né, o que é serviço ex housing, né, serviço de housing tem pressionado, mantém pressão acima do habitual. O que a gente gostaria de ver é um recuo desses serviços ligados a housing, principalmente. As expectativas de inflação seguem melhorando. Então, isso mostra um sucesso do Banco Central de controlar as expectativas de inflação dos Estados Unidos. A regra de Taylor segue mostrando que o Banco Central está certo em pensar em cortar juros. É uma regra que não te diz o momento, mas te diz que você pode pensar em começar a cortar juros quando o Banco Central se sentir suficientemente confiante para começar. A regra de Taylor te dá um certo respaldo. Na Europa, o desemprego segue no low, mas quando a gente olha o indicador de pressão salarial, acho que o Banco Central Europeu estava com muito medo. Você tem uma continuidade no movimento de pressão salarial lá. Então, o fato de pelo menos alguma reversão na ponta ter acontecido vai dar confiança para os mesmos de que, olha, o processo de redução da pressão inflacionária está acontecendo. Mas, como a gente já discutiu, todos os membros do Banco Central Europeu chegaram a um consenso de postergar esse movimento de alta ali para junho, movimento de queda ali inicial para junho. Então, de alguma forma, seria o receio, né? Mercado de trabalho super forte ainda. Crescimento baixo é porque o potencial de crescimento europeu é baixo mesmo. Então, vamos ficar de olho na inflação e nos aumentos salariais para a gente ter confiança de que vai poder voltar a ter corte de juros por parte do Banco Central Europeu. Aí, quando a gente olha a inflação, da mesma história do que acontece lá nos Estados Unidos, você tem parte de bens com queda, serviços ainda demorando um pouco mais a cair. As expectativas de inflação, de alguma forma, se ajustaram, depois de estarem em alta, ainda precisa ajustar mais um pouco. Acho que é a mesma coisa do Banco Central americano. Conseguiram controlar as expectativas, talvez ainda tenha um pequeno ajuste necessário adicional a acontecer, mas de alguma forma mostra com compromisso do Banco Central de manter uma política monetária apertada, conseguiu se reverter nesses pontos. A atividade econômica global segue, né? Uma indicação de inflexão de curto prazo. Na vez passada tinha sido bens de consumo, dessa vez foi parte de bens intermediários. Então, a parte de bens de investimento, bens de capital ainda não teve a recuperação, mas mostra um certo otimismo, uma virada de ciclo de estoques dentro das manufaturas globais, e isso, quando acontece, quando a gente olha exportações de Coreia e tudo mais, mostram que alguma melhora na perspectiva de crescimento global, principalmente derivado de manufaturas, está acontecendo. Tá. Na China, quando a gente olha, ainda tem a falta, né, na parte de transações imobiliárias. Você vê que 2024 está muito abaixo de outros períodos. Então, vai restar a China gerar uma melhora da atividade econômica, principalmente derivada de exportações de manufaturas, né? Então, você está substituindo um fator doméstico de expansão de produção, que é a parte de housing, que sempre foi usada para retomada de atividade, e ela tem que ser puxada de alguma forma por outros segmentos. Quando a gente olha, né, o Housing Policy Index, né, quanto está frouxo, enquanto está apertado a parte de housing, principalmente regulatória, você começou a afrouxar de alguma forma. O housing, mas mesmo assim a atividade econômica não está reagindo. Então, acho que não vai demorar a ver se tem um estoque gigante ali de imóveis a ser consumido na China, que você não vai gerar essa melhora de housing transactions, melhora de construção novamente tão cedo. Então, você precisa de um outro motor, algo que tudo indica, o motor de crescimento da China. É a parte de manufaturas, não de manufaturas pesadas, mas manufaturas mais diferenciadas agora, mais segmentos de tecnologia de ponta. Carro elétrico é o melhor exemplo, né? Como a China domou toda a parte de carro elétrico, tem capacidade, assim, de produção gigante e eficiência gigantesca, né? Aí, ao longo dos últimos dias, também a gente viu novamente alguns planos de os governos regionais chineses fornecendo subsídio à parte de produção de carro elétrico. Então, isso daí cola bem com uma recuperação diferente, né, de economia chinesa. e com a continuidade do processo de exportação de deflação de bens para o mundo. Quando a gente entra no Brasil, né, depois da pressão de curto prazo inicial, desenvolvimentos mais positivos de inflação, a gente vai começar a observar no curto prazo. A nossa perspectiva é mais positiva, a gente já vem discutindo isso aqui, nossa projeção de 3,2%. No longo prazo, a gente precisa saber como é que vai ser o impacto dessa melhora de 2024 sobre os prazos seguintes, sobre as expectativas à frente. Na atividade, da mesma forma que acontece no mundo inteiro, o mercado de trabalho muito firme, né, sustentando o consumo de alguma forma. Então, a gente vai discutir novamente um crescimento de 2% ou levemente acima disso no ano de 2024. Então, é um crescimento médio diferente em relação a outros períodos, apesar da gente ter um problema de taxa de investimento sobre PIB ainda baixo, pois ter tido alguma recuperação. O ano de 2023 foi muito negativo nesse sentido. A gente precisa melhorar, né, a taxa de investimento na economia brasileira. E nos juros, a gente vai, à medida que a gente vai cortando, né, consumindo nossa gordura em relação ao resto do mundo, a gente vai depender muito mais do que acontece com o juro global. Então, a inflação no curto prazo, a parte de serviços melhora, a gente tem o IPCA levemente negativo desde março, abril também vai ser bem baixo. A gente tem 3,2 de IPCA para o ano corrente, saudável em 2024, parte de bens, né, pressão bem menor, a parte de alimentos 2% de alta, serviços com 5%, né, algo similar ao que acontece lá fora. Bens, sejam alimentícios ou bens duráveis, abaixo do que seria o objetivo do Banco Central, e serviços acima. Uma história muito próxima e parecida com o que acontece no resto do mundo. Os núcleos de inflação do começo do ano mostraram uma deterioração. Acho que merece atenção. A gente necessita que haja uma melhora. Tem um quê de sazonalidade aí impactando, mas a gente precisa ver, a partir dos próximos números, uma volta, pelo menos, para um patamar condizente com o objetivo de política monetária. Você divergiu disso aí desde o começo do ano. Você precisa voltar a apresentar números mais positivos dos núcleos de inflação. Grande destaque: serviço subjacente, bem acima do que todo estava discutindo. Tem uma pressão de serviços bancários, tem uma pressão de serviços diversos. A gente precisa voltar, a gente precisa observar uma queda nesse sentido. Mesmo com a inflação que a gente imagina no ano melhor, falta um argumento de credibilidade, né? A gente vê que, se a gente tiver certo, né, 2024 ele vier mais para próximo de 3, ele tem o potencial de carregar as expectativas mais longas para baixo. Sim, isso vai ser super bem-vindo por parte do Banco Central. Maior otimismo com a atividade Brasil, acho que de acordo com o que acontece no mundo. A gente vê o PMI de serviços, o PMI de indústria, estando retomada aí, um otimismo bem maior aí no Brasil. Isso traz, né, acho que casa bem com a perspectiva de crescimento acima de 2% do PIB no ano. Esse maior otimismo, ele costuma significar maior crescimento, sim. E, da mesma forma que a gente viu em 2023, chegou um determinado momento do ano que você teve processo de revisão significativa do PIB. Nesse caso aqui foi maio. Você já começou a ver um processo de melhora em perspectiva do PIB aí para o Brasil. Não achamos que vai ser um crescimento de 3%, mas acima de 2% ali é bem factível. O mercado de trabalho super resiliente, né? Taxa de desemprego low, população ocupada crescendo. Quando a gente olha o CAGED ali também, mercado de trabalho formal super positivo. E a gente tem uma massa de rendimentos muito firme, seja porque você está tendo um aumento na população ocupada, seja porque você tem um aumento do rendimento médio real. Acho que o aumento do rendimento médio real, de alguma forma, te atrapalha, né, na inflação de serviços. Mas isso aqui está dizendo para a gente que o consumo vai seguir super firme no Brasil. No fiscal, o que a gente precisa ver? A gente começou a ver algum aumento na receita líquida, aí, principalmente nos dados de dezembro e janeiro. A gente precisa ver continuidade disso, porque a distância entre receita sobre PIB e despesa sobre PIB ainda muito significativa, lembrando que o objetivo, né, você tem uma meta de primário zerado no ano corrente, então você precisa ter essa melhora para observar a possibilidade de ter alguma confiança de que o fiscal vai funcionar. Então a gente tem que ficar bem de olho nos números de arrecadação que são divulgados. E no caso da Selic, a gente acha que, né, o suposto é de que vai chegar a 9%, e a partir daí a gente precisa que muito do que é ajuda externa para imaginar novos cortes de taxa de juros além desses 9%. Então, acho que do parte macro são esses os pontos principais. Vou passar para o Rodrigo Galindo.
Bom, vamos lá. Em termos de performance, mês de fevereiro foi um mês bastante duro, né, de performance ruim aqui para os nossos fundos. Tá? O fundo macro rodou menos 1,56 no mês, o institucional mais 0,45, o retorno absoluto caiu 6% e o fundo de renda fixa caiu 0,46. Tá? Acho que passando até para o próximo slide. Vai ficar claro aonde a gente errou, né? Basicamente foi nesse tema relacionado, né, a juros, que o mês de fevereiro teve uma abertura bastante grande e bastante correlacionada entre os mais diversos países, tá? Botando um pouco em panorama, assim, a gente virou o ano com expectativa de inflação excedente, né? E isso ficou um pouco frustrado com os números mais fortes que saíram ao longo do mês de fevereiro, tá? Tanto de Estados Unidos, Europa, Japão. E naturalmente isso foi um pouco de subsídio, né, para um discurso mais cauteloso, né, dos bancos centrais ao redor do mundo. Isso vem em conjunto com números de atividade e números de emprego muito fortes, né? Então, como eu comentei, a gente não observou muita diferenciação entre os países ao longo do mês de fevereiro, tá? Os Estados Unidos foi muito líder, né? As taxas de juros lá subiram ao redor de 30, 40 bases ao longo do mês de fevereiro. A gente até estava mais posicionado em outros países, né, como a Europa, a Inglaterra, né. Também tínhamos posição na Austrália, né, que tinham dinâmicas mais saudáveis para buscar esse movimento. Mas em termos de preço de mercado, né, a gente foi surpreendido porque não teve muita diferenciação. Tá. Então, acho que o grosso das nossas perdas foram concentradas nisso, tá, na parte de renda fixa internacional e na parte de bolsa, tá, que de alguma forma, principalmente aqui para o Brasil, o mercado tem uma correlação muito grande com esse tema. Tá. A gente chegou a reduzir risco e esperar um pouco. O mercado acalmar, né? E a gente voltou a adicionar risco recentemente, tá? Naturalmente, acho que a gente tem que observar muito esses números de emprego, principalmente nos Estados Unidos, que tem sido muito líder. Como o Tomás falou, a gente tem o payroll agora na próxima sexta-feira, que vai ditar muito aí o próximo movimento, né? Mas, de uma forma geral, a gente acredita que pós todos os estímulos que foram feitos, né, pós-pandemia, né, em termos de fiscal quanto de monetário, né, e os impactos que tiveram disso na inflação, o mundo tende a caminhar uma conjuntura mais parecida com o que era, né, pré-pandemia, e aí a gente ter taxas de juros menores do que terminais, aí menores do que estão colocadas em preços hoje, tá? A gente acha que isso é uma grande tese aí para perseguir ao longo desse ano, né? Naturalmente a gente vai controlando o risco aqui, mas essa é a cabeça, tá? Então a gente voltou a aplicar no próprio Estados Unidos, tá? Então hoje a gente tem posições aplicadas no Vértices aí de 2 e 5 anos nos Estados Unidos. A gente segue com a posição aplicada em Europa, em Inglaterra, e a gente também tem uma posição aplicada no México, tá? Uma posição, diria aí, que de médio para grande. Depois desse movimento de estresse que teve, a gente voltou para ter posições um pouco maiores nesse mercado, tá? A outra perda foi na parte de bolsa, tá? Acho que no início do ano a gente conseguiu se proteger bem com um comprado na bolsa americana, tá? Que a gente zerou, né? E a gente comprou um pouco de Bolsa Brasil, tá? Aumentou um pouco a posição em Bolsa Brasil. É muito por preço, tá? Assim, e como eu falei, ela tem correlação com essa tese de juros, né, global, tá? Eu acho que o preço aqui voltou a chamar atenção. As empresas, a gente vê crescimento de lucro, né, na ordem de 12% ao longo desse ano. Então, acho que isso é um subsídio, ainda mais se concretizando essa tese, né, de queda de juros nos países desenvolvidos. Acho que também pode ter, né, um pouco de expansão de músculo. Tá? Eu acho que um erro assim que a gente teve, né, ao longo do mês de fevereiro foi que o Brasil é visto como um país extrativista, né, e sem diferenciação de tecnologia absolutamente nenhuma, né? Então, tem um componente técnico assim que tem acontecido no mercado que eu acho que vale chamar muita atenção, né? O dinheiro tem fluído, né, para aqueles casos vencedores. Né? E o Brasil teve uma saída de fluxo estrangeiro relevante, mais de 16 bi no mês, né? Que foi difícil para o mercado aqui absorver, ele acabou underperformando nesses dois primeiros meses do ano, as bolsas lá fora, mas acho que muito por isso, assim, é um país emergente, naturalmente extrativista, sem muita diferenciação de tecnologia, e a alocação de capital fluiu, né, para esse grande tema de tech, né? Você pega a bolsa aqui, nesses 2 primeiros anos, está caindo aí entre 5% e 8%, a parte mais doméstica, de empresas locais aqui, e você pega as bolsas americanas subindo ao contrário, subindo 7%, 8%, né? Muito calcadas em algumas teses, né? Você pega, se você for abrir um pouco ali o componente bolsa americana, você pega a Nvidia e a Meta, a Nvidia subindo mais 70% no ano, né? A Meta subindo 40%, né? E outras empresas caindo 10%, como a Apple, né? A própria Tesla, mais de 20%, né? Um pouco. Então, tem um outro mercado que nos chama muita atenção, apesar da gente não ter risco no fundo disso, que são as criptos, né? Estão subindo aí mais de 50%, quase 60% no ano. Então, esse comportamento técnico tem nos chamado muita atenção, né, nesse jogo de rotação, né, e a magnitude, né, por dentro que tem acontecido, tá? Isso acho que gerou uma oportunidade para estar comprando a bolsa aqui, tá? Que está caindo 5%, 8% no ano. A gente sofreu um pouco em fevereiro, mas a gente segue uma posição, eu diria que média, comprada em bolsa aqui no Brasil, tá? Parte de renda fixa local, a gente teve muito pouco risco, tá? Como o Tomás falou, tá essa discussão, né, de aonde vai parar o ciclo de queda de juros, ao redor de 9. A partir daí depende muito do externo. Né? E acho que o mercado está muito atento na comunicação, né? Assim, tá muito, a gente tem vindo de quedas, né, sequenciais aí de 50 bases, e acho que vale observar como é que vai ser a comunicação, né, não para essa próxima reunião, mas para a sequência dessa, se o Banco Central vai sinalizar, né, mais quedas, né, nesse pace de 50, que é o que a gente tem observado, né? A gente, ao longo de fevereiro, teve muito pouco risco na parte no mercado de renda fixa local. O que a gente montou ao longo do mês e ainda tem de posição é essa parte de inflação curta, tá? Até o meio do ano. Como o Tomás falou, a gente está numa ponta mais para uma inflação mais saudável, mais na faixa de 3,20, né, ao longo do ano. O mercado virou ali o foco ao redor de 3,80, vem vindo com revisões caminhando ali para 3,50, tá? Então, a gente está nessa ponta de ter uma inflação mais saudável, muito calcada na parte de alimentos, e um arrefecimento, né, do que tem chamado um pouco de atenção dessa parte da inflação de serviços, né? Então, acho que gerou uma oportunidade, a gente montou essa posição. E taticamente a gente tem tentado tradear aplicado vértices aí de janeiro 26, um pouco de janeiro 29 aqui no Brasil, tá? Mas aí muito em linha com essa tese de buscar juros mais baixos ao redor do mundo inteiro, tá? E na parte de moedas, a gente também operou muito tático, teve poucas perdas ali, vindo um pouco de real e um pouco de euro, tá? Commodities também, muito pouco risco, né? Eu acho que vale destacar aí as commodities agrícolas caindo na faixa de 10% aí, no ano, né? Tanto em soja, trigo, milho. E uma coisa que chama um pouco a atenção é um pouco a queda do minério, né? Que naturalmente impacta a gente aqui. No caso da Bolsa, né, um pouco de underperformance recente da Vale, que está caindo 10% no ano já, o minério, né, e um pouco inverso disso, né, o petróleo, que tem subido 10%. Tá? Mas no book de commodities, a gente operou com pouco risco. Tá? Em grosso modo, aquilo que eu falei, assim, o fundo, a gente segue com risco alocado, segue em cima dessa tese de que nesse mundo, né, pós tudo que aconteceu na pandemia, em termos de fiscal e de monetário, ele tende a ser mais parecido com o que era o mundo pré-pandemia. Acho que tem em cima desse jogo, né, geopolítico, né, tem essa questão da China, que tem vivido uma questão. É do não é do cansaço do modelo econômico chinês, né? E os desafios enormes. A China fez ao longo de fevereiro, como o Tomás falou, alguns estímulos, né? Mas acho que é uma briga que vai durar por bastante tempo, né? Que tem a ver com o momento do modelo econômico, né? E os desafios que eles vivem, né? Mas segue essa toada, né, da China exportando desinflação para o mundo, né, na parte de bens, né? E aí a gente acha que quando a parte de serviços arrefecer um pouco, né, isso tem que ser calcado em números de emprego um pouco mais fracos, né, a gente vai ter esse movimento maior, onde a gente tem concentrado risco, né, que é essa parte de juros mais baixos ao redor do mundo, tá? Basicamente, é uma tese que a gente acredita bastante. Ao longo do ano, a gente deve estar perseguindo ela, obviamente controlando o risco aí no mês a mês. Tá? No grosso modo, em termos de performance no mês passado, e posicionamento, são essas diretrizes aí. Queria abrir aí para ver se tiveram algumas perguntas no call.
Tiveram duas aqui, Galindo. Vou responder. A primeira veio do Lucas. Ele perguntou na parte de house o que seria juro a mercado, né? É o juro transacionado a mercado. Assim, tem uma parte do mortgage americano que ela é reajustada a partir do juro da Treasury mais longa, né? Juro que a gente chama de juro a mercado. Seria um juro baseado no que é o juro pago pelo título de dívida americano mais longo. Então, quando a gente fala juro a mercado, é quando você tem uma queda do juro da Treasury mais longa, você melhora, né, um otimismo por parte da parte do segmento imobiliário. A gente sabe que quando a gente destrincha como é que é o comportamento do mortgage americano, ele tá uma taxa bem baixa e é uma taxa fixa, né, que muita gente tomou ali na época do Covid. que os juros eram bem baixos e tal. Então, a taxa média ainda é bem baixa, mas aquela adicional, né, aquela taxa que você toma hoje em dia para comprar uma casa, ela está pagando um juro bem alto, porque o juro do título americano mais longo subiu bastante. Então, quando a gente fala taxa mercado, é essa taxa do título público americano longo que gera também volatilidade na taxa de juros paga pelo tomador de financiamento imobiliário nos Estados Unidos. O Sérgio Leite perguntou qual é a referência desses dados estatísticos. Sérgio, a referência costuma ser os órgãos de estatística de cada país, né? Então, no Brasil vai ser o IBGE, nos Estados Unidos vai ser majoritariamente o Bureau of Labor Statistics, o BLS. No caso da Europa, vai ser o instituto que congrega todas as estatísticas dos países, né? Então, é o Eurostat. Então, costuma ser os órgãos de estatísticas de cada região e complementado também pelos dados dos bancos centrais. Não sei se tem perguntas adicionais, foram essas duas perguntas, esses dois questionamentos que ocorreram aí durante o nosso call.
Tá bom. Então, gostaria de agradecer aí pela presença de todos no call. Foi um mês difícil, mas a gente está com posições aí nos fundos para recuperar essa performance desse início de ano um pouco mais complicado. Queria agradecer aí pela presença no call, dizer que a gente está sempre disponível aí via as redes sociais ou a nossa área aqui de relacionamento com investidores. E até o próximo call do mês que vem. Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.